7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Confirmados os três nomes que vão compor a equipe econômica do governo Dilma.
Brasil tem o segundo maior rebanho de bovinos do mundo. Estamos atrás apenas da Índia.
Polícia Rodoviária Federal garante que as estradas federais que cortam o Rio de Janeiro são seguras. E mais agentes estão sendo enviados para o combate à violência no estado.
Quarta-feira, 24 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A equipe econômica do governo de Dilma Rousseff foi apresentada na tarde de hoje aqui em Brasília, numa entrevista coletiva.
A presidenta eleita não participou do anúncio dos três titulares das pastas do planejamento, Miriam Belchior, da Fazenda Guido Mantega e do Banco Central, Alexandre Tombini.
O anúncio foi feito por um dos coordenadores da transição, José Eduardo Cardoso. A repórter Aline Bassos está no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição, e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Olá, Kátia, boa noite. Bom, a presidenta eleita Dilma Rousseff não participou do anúncio, mas divulgou nota em que afirma que determinou os três ministros indicados a continuidade da política econômica do governo Lula. O economista Guido Mantega continua à frente do Ministério da Fazenda. Ele assumiu a pasta em 2006 e é responsável pelo projeto das PPPs, as parcerias público-privadas. As prioridades apresentadas por Mantega para o próximo governo são gerar empregos e expandir o crescimento da economia. Segundo ele, a palavra de ordem é redução de gastos para evitar dívidas públicas.
Eu quero afirmar o meu compromisso de consolidar o desenvolvimento econômico, mantendo altas taxas de crescimento no país, como vem tendo nos últimos anos, e com a contínua melhoria das condições de vida da população brasileira. Esse crescimento se dará com solidez fiscal e com estabilidade monetária, ou seja, com as contas públicas equilibradas e com o controle da inflação.
Bom, o comando do Banco Central ficará a cargo do também economista Alexandre Tombini, que substituirá Henrique Meirelles. Essa indicação ainda depende de aprovação do Senado Federal. Tombini é funcionário de carreira do Banco Central, já serviu no escritório da representação brasileira no Fundo Monetário Internacional e teve atuação em diversas áreas relacionadas à política de comércio exterior e às negociações internacionais. Ele se comprometeu a perseguir a meta de inflação de 4,5% ao ano dentro da autonomia operacional do Banco Central.
Ele precisa atuar com autonomia operacional, ou seja, fixando a sua política para que esse objetivo seja atingido. Tem a ver essa definição da presidente com a definição da continuidade do arcabouço de política macroeconômica, que já foi testado em diversas circunstâncias adversas, e tem produzido resultados econômicos importantes para o país. E essa definição tem a ver com a manutenção das políticas, como já foi dito inúmeras vezes pela presidente eleita Dilma Rousseff.
E à frente do Ministério do Planejamento, Miriam Belchior, que substituirá Paulo Bernardo. Ela é engenheira com mestrado em administração pública e participou do governo Lula desde o período de transição no primeiro mandato. Também participou de programas de estímulo ao crédito durante a crise internacional de 2008. Para a pasta, no próximo governo, ela definiu três eixos: planejamento de ações, busca pela melhoria do gasto público e melhoria da gestão pública. Ela se comprometeu a fazer mais com menos para garantir recursos para áreas prioritárias.
Certamente vamos canalizar a maior parte dos recursos disponíveis para as prioridades já apontadas pela presidente no seu discurso no dia em que ela venceu as eleições, que são a erradicação da miséria e a criação de oportunidade para todos, educação e saúde de qualidade, a melhoria da segurança e o combate árduo contra as drogas e os investimentos em infraestrutura para o país continuar crescendo.
Os outros ministros devem ser anunciados até o dia 15 de dezembro. Kátia.
Obrigada, repórter Aline Bastos, pela participação na Voz do Brasil.
E na manhã de hoje, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, comentou a nomeação de Miriam Belchior, atual coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, para substituí-lo no comando do Ministério. Daniel Almeida acompanhou e tem mais detalhes.
O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, confirmou que a coordenadora-geral do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, Miriam Belchior, será a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão no governo da presidenta eleita Dilma Rousseff. Miriam vai substituir o ministro Paulo Bernardo, que ocupa o cargo desde 2005.
Conversei com a presidente, ela me informou das escolhas que ela está fazendo, né? A nossa Miriam Belchior vai lá para o planejamento.
Miriam Belchior integra o governo federal desde 2003, no primeiro mandato do presidente Lula. De Brasília, Daniela Almeida.
E também hoje de manhã aqui em Brasília, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, anunciou que vai deixar o cargo ao final do governo do presidente Lula.
Meirelles está no cargo desde o início do primeiro governo Lula, em janeiro de 2003.
De acordo com o atual presidente do Banco Central, a missão dele será cumprida nesses 8 anos de mandato, que se encerram em 31 de dezembro.
A minha intenção e objetivo eram e são concluir o meu trabalho, concluir a minha missão juntamente com o presidente Lula. Regras de boa prática de governança de bancos centrais aconselham de que um presidente de banco central não fique mais do que 2 mandatos, que no Brasil coincide com o mandato do presidente da República na sua função. Portanto, todos esses fatores, considerando o bom momento em que está o Brasil, é o momento adequado para encerrar a missão.
Voz do Brasil. O rebanho bovino do país cresceu 1,5% no ano passado na comparação com 2008 e somou mais de 205 milhões de cabeças.
Com isso, o Brasil detém o segundo maior rebanho de bovinos do mundo, ficando atrás apenas da Índia.
Os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fazem parte da pesquisa Produção da Pecuária Municipal. Assunto que conversamos agora com o nosso editor Aldilei Ribeiro. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia.
Boa noite.
Aldilei, onde está a maior parte desse rebanho aqui no Brasil?
Olha, Luciano, no período que a pesquisa foi feita, os bovinos estavam concentrados na região centro-oeste. Em segundo lugar, aparece a região norte e em terceiro, a sudeste. O estado de Mato Grosso do Sul é o que apresenta o maior número de animais e a cidade de Corumbá lidera o ranking entre os municípios, com quase 2 milhões de cabeças, representando 1% do efetivo nacional. Em seguida aparecem São Félix do Xingu, no Pará, e Ribas do Rio Pardo, também em Mato Grosso do Sul.
E o IBGE também divulgou números sobre o abate de bovinos, né, Aldilei?
Sim, Kátia. Segundo o IBGE, foram abatidas no ano passado mais de 28 milhões de cabeças e produzidas cerca de 6 milhões e 600 mil toneladas de carne bovina. Desse total, quase 14% foram exportadas para outros países. A maior parte dessa carne foi exportada para a Rússia, Hong Kong e Irã. O maior consumidor mundial de carne bovina foram os Estados Unidos, seguidos pela União Europeia e pelo próprio Brasil.
E sobre o gado leiteiro, Aldilei, o que, que a pesquisa mostra?
O IBGE também identificou alta de 5,6% na produção de leite, tendo somado mais de 29 bilhões de litros. Os principais produtores foram Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. E em valor de produção, a variação foi ainda maior, de 9,2%. Quem detalha é Otávio de Oliveira, gerente de pecuária do IBGE.
A produção de leite ela vem crescendo, né, ano após ano, e nesse ano ela teve um crescimento mais um pouco expressivo, em torno de quase 10% em relação a 2008. Em 2008 ainda estava um pouco, o crescimento foi um pouco menor em função da dificuldade de clima e de mercado, e vem se recuperando desde então. Né? Pelo volume que o Brasil produz de leite, é bastante significativo, é o principal produto que a pesquisa levanta em termos de valor econômico.
A gente agradece ao nosso editor Aldilei Ribeiro pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Ontem aqui na Voz do Brasil a gente informou que o governo federal vai ajudar o estado do Rio de Janeiro em ações de combate à violência.
Isso porque desde o último final de semana grupos criminosos têm provocado ataques a carros e motoristas em vários pontos do estado, principalmente na capital fluminense.
Desde a noite de ontem, pelo menos 15 ataques foram registrados, segundo a Polícia Militar Estadual.
A jornalista Renata Corsini conversou hoje com o assessor nacional de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Alexandre Castilho, que garantiu que as estradas federais que cortam o estado são seguras e que a corporação vai enviar mais agentes para o combate à violência. Vamos ouvir.
Inspetor, como está hoje a situação das estradas federais que cortam Rio de Janeiro?
No caso da Polícia Rodoviária Federal, a gente pode avaliar as rodovias que chegam ao Rio de Janeiro, logicamente as rodovias federais, e nestas condições podemos garantir que existem plenas e totais condições de circulação em segurança daqueles que utilizam as rodovias. Houve casos pontuais de violência em rodovias federais, mas que tão logo houve um acréscimo de efetivo e de estrutura de fiscalização nesses pontos, as ameaças cessaram. Então, é lógico que existe um nível de alerta muito grande. Foram episódios lamentáveis que aconteceram no Rio de Janeiro, mas a Polícia Rodoviária Federal está preparada e já está trabalhando para oferecer a segurança daqueles que utilizam as rodovias que chegam à capital fluminense.
Quantos agentes da Polícia Rodoviária Federal vão ajudar no combate à violência no estado?
Existe um acréscimo de efetivo. A Polícia Rodoviária Federal vai mandar policiais de outros estados para apoiar a atividade de combate à criminalidade no Rio de Janeiro, só que esse número de policiais não vai ser divulgado por uma questão estratégica. Seria como um exército anunciar o número de soldados que está sendo mandado para uma guerra. Então, a analogia talvez não seja mais adequada, não estamos falando de guerra, mas estamos falando de tropas, de servidores que estão sendo enviados para garantir a ordem em rodovias federais. O que se pode dizer é que a estrutura de combate à criminalidade no Rio de Janeiro, e aí não só efetivo, mas viaturas, recursos financeiros empregados, aeronaves, equipes de inteligência, aí sim, toda essa estrutura pode ter sua capacidade até triplicada nesses primeiros dias para combate e enfrentamento da criminalidade.
Ouvimos a entrevista do assessor nacional de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Alexandre Castilho.
E o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, anunciou hoje que o governo abriu vagas em penitenciárias federais de segurança máxima, caso o governo do estado do Rio de Janeiro peça a transferência de criminosos.
Nós temos 4 presídios federais em várias regiões do Brasil, 4 regiões do Brasil, que podem receber essas pessoas com total segurança. Um presídio em Catanduva, no Paraná, a Federal 1, a Federal 2 fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Federal 3 em Porto Velho, a Federal 4 em Mossoró, no Rio Grande do Sul. Todas as outras medidas serão necessárias. O Ministério está apto a colaborar com o governo do Rio de Janeiro, a uma determinação do presidente Lula, a toda a disposição do Ministério inteiro. Hoje está à disposição do Rio de Janeiro, a fim de levarmos a pacificação para as ruas, enfim, e saímos desses lamentáveis incidentes que têm ocorrido nos últimos dias.
O ministro Luiz Paulo Barreto reafirmou que os homens da Força Nacional de Segurança Pública estão à disposição do estado do Rio de Janeiro, mas ressaltou que o envio da tropa será feito apenas após solicitação oficial do estado, o que ainda não ocorreu.
E o Ministério da Justiça inaugurou hoje aqui em Brasília um espaço para ajudar na reinserção social dos presos e ex-presidiários.
A sede do projeto O Papel da Liberdade conta com salas de aula para cursos de ensino supletivo, biblioteca e atendimento psicológico e jurídico.
Assunto da entrevista que a jornalista Ellen Bernardes fez hoje com Raquel Markel, que é coordenadora de modernização e administração do Ministério da Justiça.
O que os presos aprendem aqui?
Bem, essa iniciativa ela traz para os egressos, para os apenados, oportunidades de estudo e de capacitação profissional. Nós temos oficinas de informática, temos de salas de aula onde eles podem fazer o ensino supletivo e outras oportunidades com parcerias dentro do DF, de cursos profissionalizantes.
É uma segunda chance para esses presos saírem daqui e terem uma nova oportunidade na vida?
Com certeza. Nós temos já esse projeto há algum tempo, estamos consolidando essas parcerias e com essa iniciativa está comprovado que é a segunda chance que eles possuem para o retorno à sociedade.
Ok, muito obrigada, Raquel. Raquel Marshall, que é coordenadora de modernização e administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça.
A Lei de Informática foi criada em 1991 para incentivar as empresas que investem em pesquisa tecnológica e desenvolvimento de novos produtos, como computadores e equipamentos eletrônicos.
Com a lei, as empresas podem deduzir do imposto sobre produtos industrializados, IPI, o investimento que fazem.
De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, só no ano passado, o investimento das empresas privadas em pesquisa e desenvolvimento com os incentivos da Lei de Informática foi superior a 500 milhões de reais. Paulo La Sálvia.
O empresário de Brasília, Fernando Veras, é diretor de relacionamento de uma empresa que desenvolve programas de computador. A meta é criar um programa que faça a gestão de outra empresa do ramo de tecnologia da informação no Paraná. Nos próximos 12 meses, os funcionários de Fernando vão se dedicar ao trabalho que tem incentivo da Lei de Informática. Para a tarefa, vão ser investidos pela empresa paranaense entre 700 mil e 1 milhão e 200 mil reais. O empresário fala como o produto pode se viabilizar pela Lei de Informática.
Principalmente porque essas empresas que se beneficiam da Lei de Informática são empresas grandes. Então, se você tem um caso forte, né, uma geração de produtos forte que funciona dentro de uma empresa grande, isso te gera credibilidade para você vender, né, isso que foi desenvolvido para outras empresas do mesmo porte, né?
A Lei de Informática funciona como um filtro. Permite que empresas da área de ciência e tecnologia incentivem a criação de produtos tecnológicos em outras empresas por meio da isenção de impostos. A isenção é de 4% do imposto sobre produtos industrializados, recolhido pela empresa beneficiada. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem cerca de 170 entidades, entre institutos de pesquisa públicos e privados, universidades e incubadoras credenciadas para receberem os recursos e desenvolverem os produtos. Só no ano passado, o incentivo fiscal foi de 3 bilhões de reais. 579 milhões de reais foram destinados via Lei de Informática para empresas e o restante foi para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É o que explica Augusto Gadelha, secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia.
Nós temos, na realidade, dentro da Lei de Informática, todos esses produtos que, de alguma forma, estão ligados à internet, estão ligados à rede de computadores, estão ligados à computação, né? Todos os computadores, por exemplo, produzidos fora da Zona Franca de Manaus, eles estão sendo beneficiados pela Lei de Informática. Os telefones celulares também são beneficiados. Então, dentro, por exemplo, de equipamentos de rede de computadores, transmissores também de radiofusão, todos esses equipamentos que estão ligados à questão das TICs, né, que são tecnologias de informação e comunicação, então eles podem ser beneficiados pela lei.
O Ministério de Ciência e Tecnologia estima que no ano passado o faturamento total em produtos incentivados pela Lei de Informática foi de 23 bilhões e 600 milhões de reais. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E falando em informática, hoje aqui em Brasília, o presidente Lula deu uma entrevista inédita. Pela primeira vez, um presidente da República respondeu a perguntas de blogueiros, que são internautas que possuem páginas na rede mundial de computadores, onde postam textos, áudios e vídeos com informações pessoais, notícias e artigos, mais conhecidos por posts. Adilson Mastellari.
Foram 2 horas de entrevista do presidente Lula a blogueiros de todas as regiões do país. Lula falou sobre diversos assuntos: previdência, trabalho, política externa, Copa do Mundo, economia e planos de futuro. Questionado sobre atrasos nas obras para a Copa do Mundo de 2014, Lula se mostra tranquilo, pois, segundo ele, tudo está dentro do cronograma, com o governo federal financiando estados e municípios para que eles possam tocar seus projetos no tempo necessário. Quanto à comunicação no país, o presidente deixou claro que é contra a censura, mas que há necessidade de controle até para que não haja uma invasão de estrangeiros no setor. Sobre o novo governo, Lula disse que a presidenta eleita Dilma Rousseff vai dar continuidade ao que vinha sendo feito, porque ela já conhece a estrutura da máquina pública.
Nós estamos longe de sabermos tudo o que precisa ser feito, mas nós mostramos que é possível fazer. É possível fazer, sabe? E eu acho que a eleição da Dilma é uma possibilidade extraordinária dela aperfeiçoar, porque agora ela conhece a máquina, ela conhece as decisões, ela conhece a prioridade, ela ajudou a construir. Então ela agora, sabe, é só afinar um pouco mais a orquestra, sabe? Ela tem que montar o governo, a cara dela, o jeito dela, pessoas que ela comanda, pessoas que vão ser leais a ela, sabe? Obviamente que ela tem que costurar com os partidos políticos. E eu estarei na arquibancada, de um lado vendo o jogo do Coringão e do outro lado torcendo para que a Dilma seja o exemplo extraordinário.
Mesmo fora do governo, Lula vai se empenhar para tirar do papel as reformas política e da Previdência. Lula ressaltou que vai continuar desenvolvendo as experiências do Brasil com países da América Central e do Sul e com os países em desenvolvimento e pobres da África e Ásia, para diversificar mercados e contribuir com o crescimento deles, o que foi importante para que o Brasil fosse o último a entrar e um dos primeiros a sair da crise financeira mundial. De Brasília, Adilson Mastelari.
E agora há pouco, o presidente Lula participou da cerimônia de abertura da 2ª Conferência Mercosul de Emprego e Trabalho Decente e do lançamento da Conferência Nacional do Emprego e Trabalho Decente. Paulo La Sálvia volta com mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Com a presença de ministros do trabalho dos países do Mercosul, a 2ª Conferência do Bloco Sul-Americano sobre Emprego e Trabalho Decente foi aberta em Brasília com um desafio: criar mais vagas no mercado da região com remuneração adequada para reduzir a pobreza, promover o desenvolvimento econômico e combater formas degradantes como trabalho infantil e escravo. Estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego Brasileiro apontam que nos últimos 8 anos, 30 mil trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes à escravidão, quando todos os direitos, como salário e férias remuneradas, não são cumpridos pelo empregador. Desde 2003, o Brasil assumiu o compromisso de erradicar formas degradantes, como o trabalho escravo e infantil, junto à Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Para isso, o governo formulou o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente. O plano vai ser a base da primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Convocada por decreto pelo presidente Lula, está prevista para acontecer daqui a 2 anos. Luciano.
Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil. Febre alta, calafrios, falta de ar, convulsão, fraqueza, dor no fígado, dores de cabeça.
Esses são alguns dos sintomas da malária, doença considerada grave problema de saúde pública no mundo.
Mais de 109 países do mundo e metade da população mundial são atingidos pela doença.
Estima-se que só no continente africano aconteçam 1 milhão de mortes por ano.
Aqui no Brasil, o mosquito que causa malária se prolifera principalmente na região amazônica, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia.
O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Controle da Malária, implantou na região 3.400 postos de saúde para diagnóstico e tratamento da doença.
Se você está tomando medicamento e se sente bem, você pode trabalhar tranquilamente. Você pode deixar de trabalhar por questão do organismo estar debilitado. Entretanto, esse novo tratamento para malária falciparum, ele reduz rapidamente a doença, oportunizando o retorno mais rápido ao trabalho.
Esse que ouvimos é o coordenador nacional de malária do Ministério da Saúde, José Brito Ladislau.
Os medicamentos para tratar a malária são distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS.
E segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é de queda nos casos da doença aqui no Brasil até 2014.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Confirmados 3 nomes que vão compor a equipe econômica do governo Dilma.
O Brasil tem o 2º maior rebanho de bovinos do mundo. Estamos atrás apenas da Índia.
Polícia Rodoviária Federal garante que as estradas federais que cortam o Rio de Janeiro são seguras e mais agentes estão sendo enviados para o combate à violência no estado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Você conhece a rede de controle da gestão pública?
A rede foi lançada em Brasília em março de 2009 e conta com a participação de órgãos e entidades públicas de todas as esferas, ou seja, instituições federais, estaduais, distritais e municipais participam da rede.
Entre os principais objetivos da rede de controle estão a articulação de esforços, a formação de parcerias estratégicas e a definição de diretrizes em comum, por meio do estabelecimento de compromissos e ações conjuntas.
Foi o Tribunal de Contas da União que teve a iniciativa de criar a rede de controle da gestão pública. Isso aconteceu por meio do presidente do TCU, o ministro Biratã Aguiar. Diversas instituições de fiscalização já fazem parte da rede.
Entre elas estão a CGU, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e os estaduais, e os diversos tribunais de contas dos estados e dos municípios. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.